Diz assim o Senhor, livro 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê, ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Somente até aqui. Rei eterno, Deus deste lugar, papai. Pai amado, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Crendo na Tua unção, na Tua glória, Senhor, sobre este lugar, Senhor. Crendo no Teu poder revelado à Tua igreja, ao Teu povo, Senhor. Aqueles que Te conhecem e Te buscam, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem sobre a Tua igreja, Deus de Israel. Vem sobre o Teu povo altíssimo. Vem revelar a Tua unção soberana, a Tua unção santa, sobrenatural, Senhor. Vem, Deus, derramar óleo precioso sobre o Teu povo que aqui está, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Vem, Senhor da Glória, preencher os vazios, Senhor. Quebrar as correntes através dessa ministração, Senhor Deus Todo-Poderoso. Edifica-nos mais uma vez, Rei da Glória, labalaba cheia, serebicanda, labalaba cheia. Enche este lugar, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Com o poder da Tua grandeza, Senhor da Glória, Pai. Com o poder que transcende o entendimento, Senhor Deus Todo-Poderoso. Usa os meus lábios, a minha mente, o meu coração agora, Senhor, toma-me, Senhor da glória, Pai, na unção do Teu Espírito Santo agora, Senhor, para que eu possa revelar a Tua grandeza neste lugar agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, exalta e glorifica o Teu nome agora, Senhor, em nome de Jesus, o Filho de Deus, então seja exaltado e seja glorificado neste lugar, para todo sempre, amém, aleluia, diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, Deus seja louvado. Irmãos, eu tive algumas experiências muito interessantes essa semana, né? Uma delas, as duas eu creio que assim mais importantes aconteceram justamente ontem, né? Ontem eu fui até São Paulo visitar minha mãe, que mora lá, meu pai. E chegando lá, eu não sabia porque, na verdade, eu estava indo, porque normalmente eu não vou de sábado, não gosto de ir de sábado, né, final de semana na casa do meu pai e da minha mãe, porque sempre tem gente lá, meus irmãos, às vezes, e também a Rosana tinha um compromisso em São Paulo também, em outro lugar, e não podia ir comigo, e eu não gosto de ir sozinho também, porque minha mãe gosta de ver a Rosana, conversar com a Rosana, não sei porquê, a Rosana foi para um lado, para São Paulo, eu fui para o outro, fui para a casa da minha mãe. E chegando ali, né, chegaram algumas pessoas depois, e eu comecei a ministrar ali a palavra de Deus, comecei a revelar ali aquilo que Deus era, aquilo que Deus podia fazer, aquilo que Deus o Deus verdadeiro, né? O Deus verdadeiro, aquele que está vivo e atua nas nossas vidas, na verdade é. E a pessoa, uma das pessoas, era um casal, uma das pessoas começou a olhar para mim assim, e o olho brilhava e brilhava e brilhava, e ela não tinha palavra, ela começou a falar assim: eu não sei, mas você fala coisas que eu jamais ouvi, você fala coisas assim que a sua vida é muito diferente, a sua vida eu nunca ouvi alguém falar desse jeito que você está falando. E ela não conseguia exprimir também com as palavras aquilo que estava acontecendo ali, mas eu entendia aquilo que estava acontecendo ali. Eu entendia o porquê que eu fui num dia que eu normalmente não ia, não gostava de ir nesse dia, né? Eu sei porquê eu fui impulsionado a estar naquele lugar, naquele momento, e eu sei porquê aquelas palavras foram faladas naquele momento também, né? Tudo tinha um propósito. Tudo tinha ali, né, algo que poderia gerar, com certeza, o poder de Deus naquelas vidas. Vidas que estavam perdidas. Vidas que não sabiam o verdadeiro caminho, porque já tinham tentado, inclusive, ir em igrejas para buscar ali algo que elas não conheciam ou algo que elas não entendiam. E eu só pude louvar e engrandecer o nome de Deus. Só pude louvar e agradecer ao Senhor, porque mesmo sem entender aquilo que estava acontecendo, o Senhor Deus entendia. O Senhor Deus, Ele já sabia, e o Senhor Deus desejava que aquilo acontecesse. O Senhor Deus desejava que ali aquelas pessoas estivessem ali naquele momento, naquele instante, para que pudessem ouvir algo para nós, tão simples, tão profundo, para eles, algo que eles nunca tinham ouvido, algo que eles nunca tinham, ou se tinham ouvido, não tinham compreendido, né? Ou se tinham ouvido, não tinham entendido aquilo que era o verdadeiro Deus. E eu pude sair dali com aquelas pessoas falando claramente que sairiam dali e iriam procurar uma igreja para estarem ali, começando a frequentar, a ter uma vida cristã, a ter uma vida em Deus. E eu louvo a Deus, irmãos amados, porque naquele instante, porque não é fácil, não é fácil, só Deus, só o Espírito Santo de Deus mesmo para nos usar, porque a nossa sabedoria, o nosso entendimento, a nossa força para convencimento é nula, é quase nada, porque as pessoas, elas são frias de coração, as pessoas, elas são duras de entendimento, as pessoas, elas foram criadas e doutrinadas, né, para conhecerem, para vivenciarem um Deus que não existe, um Deus que não faz nada, um Deus que não se importa com nada, um Deus que aceita tudo, um Deus que não está interessado que as pessoas tenham comunhão com Ele. E eu comecei a pensar ali e comecei a meditar depois, voltando para casa e depois em casa ontem mesmo, a respeito, né, de como é difícil hoje as pessoas olharem para frente, como é difícil hoje as pessoas olharem e desejarem viverem no paraíso. Como é difícil hoje as pessoas vivendo nesse mundo, embora cristãs, pessoas que estão nessa igreja, pessoas que estão em outras igrejas, né, se lembrarem no seu dia a dia a respeito da grande promessa de Deus, que é a salvação, ou desejarem algo que elas não conhecem ainda, desejarem algo que elas ainda não viram, desejarem algo que elas só ouviram falar. E eu comecei a falar com Deus a respeito disso, e aquilo que Deus começou a falar no meu coração, Deus começou a falar comigo, trouxe, obviamente, assim, um discernimento em relação a isso, que é muito claro, que você também, com certeza, vai entender de forma muito simples e muito fácil, né? Se você pegar uma pessoa que está aqui hoje na igreja, e se nós falarmos assim: irmãos amados, quem quer aqui um carro novo? Irmãos amados, quem quer aqui uma casa nova? Quem quer aqui, né, um bem, qualquer que seja esse bem? Qualquer coisa que nós possamos aqui oferecer e perguntar à igreja, quem deseja, com certeza um vai levantar a mão, o outro também, porque faz parte, não está errado, não é pecado, não, irmãos, desejar as coisas desse mundo, de coisas que você precisa, coisas que você busca, que você luta tanto, isso não é errado, e com certeza você levantaria a mão, porque você vive nesse mundo e deseja isso e precisa disso. E por que que você deseja tanto? E por que que você busca tanto? Porque você vê. Porque você sabe. Fala assim, quem quer um carro novo? É. Aí o Felipe já vai idealizar o carro novo que ele deseja. Que pode ser completamente diferente do carro do Tiago. É. Mas ele vai idealizar já, opa. Se eu pudesse ter aquele carro... Porque ele sabe qual é o carro. Porque ele sabe qual é o carro. Se eu pudesse ter uma casa assim, com mais um quarto. Se eu pudesse ter uma casa assim, com mais um banheiro. E você vai idealizando porque você sabe como é. Porque você já viu. Porque você conhece. Então é fácil você desejar. É fácil você ir lá, né, buscar até aquilo em oração e apresentar diante de Deus a tua necessidade. É muito fácil porque você viu. Porque você, né, desejou. Porque você conheceu. Porque você em determinado momento foi atraído por algo, né, pela beleza ou pela utilidade, né, ou pela necessidade. Não importa, irmãos, não importa aquilo que levou você a buscar aquilo que Deus pode te dar, com certeza Deus pode te dar, não importa. Mas você tem facilidade, facilidade em buscar porque você viu, porque você sabe que existe, aquilo existe, então eu quero aquilo. Aquilo existe, então eu desejo aquilo. Né? E eu me lembrei, obviamente, dessa passagem bíblica. Quando o apóstolo Paulo estava relatando aqui uma grande experiência que ele teve. E o apóstolo Paulo, você sabe muito bem que era um homem que recebeu revelações de Deus. Eu creio. Que as revelações que o apóstolo Paulo recebeu, nenhum outro apóstolo recebeu. Eu creio que o apóstolo Paulo, ele foi um homem usado por Deus para ensinar coisas que poucos discípulos de Jesus conseguiram compreender, ou conseguiram entender. Ou, né, pelo próprio desígnio de Deus, o apóstolo Paulo foi chamado para que ele pudesse obter essas revelações que foram dadas, às vezes, de forma exclusiva a ele como mensageiro, para que nós todos pudéssemos ser edificados pela palavra de Deus, por aquilo que nenhum outro falou, ou por aquilo que nenhum homem conseguiu revelar com a profundidade e com os detalhes que o apóstolo Paulo revelou em determinadas coisas, e essas coisas eram sempre espirituais. Coisas espirituais. E reservadas à igreja. Reservadas à entidade igreja. Reservadas ao povo de Deus, que um dia iria se reunir e um dia iria ali aprender dele. Tanto é que ele estava mandando esta carta e as outras cartas para uma igreja. Todas as cartas do apóstolo Paulo foram endereçadas a igrejas. Não foram endereçadas a um povo. Foram endereçadas a igrejas em determinadas cidades. No caso aqui, nesse trecho que nós lemos, o apóstolo Paulo escreveu uma segunda carta, esta segunda carta, a igreja em Corinto, na cidade de Corinto. Então, este homem, por si só, já, através daquilo que Deus determinou para a vida dele, como instrumento, edifica a igreja de Cristo, a igreja que é você, a igreja de Cristo, de uma forma muito completa. De uma forma muito completa. Porque existem coisas que você não vê. E que você precisa entender, embora você não veja. Tem coisas que Deus jamais deixará você ver, porque não são coisas visíveis. Por exemplo, o Espírito Santo de Deus. Por exemplo, os dons espirituais do Senhor. São coisas que você não consegue pegar, são coisas que você não consegue, né, olhar e ver e acreditar. Falar assim, eu quero aquilo lá, porque aquilo lá é bonito, eu quero aquilo lá, porque aquilo lá, né, é necessário para mim, e eu sei que está lá, e aquele é o meu desejo, que seja daquele jeito. Não, as coisas espirituais, elas são tratadas por nós de forma diferente, e como homem, ele tem uma tendência à carnalidade. Todo homem tem uma tendência à carnalidade por causa do pecado de Adão e de Eva. E nessa carnalidade, quantas vezes o homem se cansa porque não vê o estágio, porque não vê a situação, porque não vê como vai adquirir, como vai receber aquilo, né? Você quer um carro novo, então você fala assim, eu vou poupar, eu vou guardar R$500 por mês, e aí você põe os R$500 por mês numa conta corrente ou na poupança, e aí chega em determinado momento, você tira um extrato da sua conta corrente e está lá, já foram 5 meses, então tem R$2.500 ali na poupança para eu comprar aquele carro que eu desejo. E aí você pede a Deus um dom. Senhor, eu quero o dom. Eu quero o dom de profetizar. E aí você vai e começa a buscar. Você começa a avançar em relação àquilo. E aí você começa a querer saber em que estágio está, né? O dom que ainda não veio. E aí você vai procurar uma conta corrente. Não tem conta corrente. E aí você vai procurar um extrato. Não tem um extrato para você ver que estágio que está, né? A tua busca, ou a tua preparação, né? Vou falar dessa forma. A tua preparação para que você receba aquilo que Deus quer te entregar. E como você não consegue ver a perspectiva, e como você não consegue ver o estágio espiritual que você está para conquistar aquilo que é espiritual, você desiste. A pessoa desiste ou a pessoa não entende porque desejaria e queria que aquilo acontecesse de forma imediata, né? Eu vou buscar, eu vou buscar. Nós falamos aqui que o culto, semana que vem, culto de Santa Ceia, será algo sobrenatural, algo cheio do Espírito Santo de Deus. Então as pessoas vêm com uma expectativa e devem vir mesmo, porque Deus pode realizar qualquer coisa. Deus não tem fórmulas. Eu não posso dizer, irmão, vem aqui 3 finais de semana, vem aqui 3 cultos de domingo, você vai recebeu o dom. Eu não posso falar isso porque Deus fala assim, eu vou te dar o dom no primeiro domingo. Eu vou te dar o dom daqui a 100 domingos. E como é difícil, às vezes, as pessoas perseverarem naquilo que não vem. Como é difícil as pessoas perseverarem naquilo que elas não conseguem entender muitas vezes os porquês. Por que que não aconteceu ainda? O porquê que não houve? Por que que eu não consegui? Eu lembro, não sei se contei essa história aqui já na igreja, que na verdade é um testemunho. Eu lembro que eu me converti, comecei, me batizei, comecei a servir na igreja. Fui separado ao diaconato. E eu queria o dom de línguas estranhas, né? Eu comento sempre aqui, né? Até para os irmãos ficarem assim babando, né? Eu participava de uma reunião de oração das mulheres no sábado de manhã na igreja. Não era para as mulheres, mas só tinha o de homem. Não ia homem. Mas não era para homem, não era para mulher. Era uma reunião de oração. E só tinha o de homem. E ali, as mulheres eram 2 horas de reunião. Então as mulheres tinham ali, as mulheres não, as pessoas participantes da oração. Tinham ali, né, determinadas fases do culto, não era um culto, era uma reunião de oração, mas tinha, dava oportunidade, o irmão dava uma palavrinha ali, lia um texto bíblico, ministrava alguma coisa, né, e depois tinha diversas fases de oração, e tinha uma hora que as irmãs, os irmãos, né, que eu estava lá também, se reuniam, faziam assim uma roda e começavam a buscar o poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus. E aquelas mulheres cheias dos dons do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo de Deus, e Deus se manifestava ali, e Deus começava a profetizar, e Deus começava ali, né, a tomar aquelas mulheres na unção do Espírito, né, no dom de línguas, e ali, né, a manifestação era nítida e clara do poder de Deus ali, e eu ficava ali e desejava o dom de línguas estranhas, e ficava ali só eu que não tinha o dom de línguas estranhas, né, as mulheres orando e eu ali buscando e desejando, né, e não recebi o dom de línguas. E era muito poder. eu queria. Comecei a pedir a Deus, e passou o tempo. E depois passou outro tempo. Aí eu me cansei. E aí eu fui falar com o meu pastor, né? Cheguei para ele e falei, pastor, diz uma coisa. Eu estou buscando tanto, pastor. Eu desejo tanto. Está no profundo do meu coração, né? Por que que eu ainda não recebi o dom de línguas estranhas? Se eu desejo tanto e busco tanto. O senhor já orou por mim em favor desse dom? Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse que o dom de Deus vem pela imposição de mãos. E eu sabia disso, eu já tinha, né, pedido, eu era espertinho, né? Eu ia atrás. Eu queria saber, então tudo que eu podia fazer, eu fazia. Então eu chegava, pastor, ora por mim aí, eu quero ter o dom tal. E o pastor orava e punha as mãos, eu fazia aquilo que eu podia fazer e no entendimento que eu tinha. E aí o pastor falou assim para mim, já está sobre a sua vida esse dom. Basta você falar. Basta você abrir a tua boca. E você vai falar em línguas estranhas. Né? E eu peguei aquela palavra e eu acreditei nela. E eu morava longe da igreja, né, lá em São Paulo. E nesse dia, justamente nesse dia, a Rosana não tinha ido, eu não sei porquê. Eu não sei se eu vim direto, eu creio que eu tenha vindo direto do trabalho, ido direto para a igreja, porque era longe minha casa, às vezes eu ficava até um pouco mais tarde no trabalho, e saía, talvez eu tenha ido lá, direto, era um culto de semana, não era um culto de domingo, e aí, no meio do caminho, indo para casa de carro, eu comecei a falar em línguas estranhas, dentro do meu carro. Cheguei falando em línguas estranhas. E acordei falando em línguas estranhas. Depois eu almoçava em casa, no trabalho. Eu pegava meu filho, o Vitor, pequenininho, levava na escolinha, que era uma hora que ela entrava. E aí, fui para casa almoçar falando em línguas estranhas. Cheguei falando em línguas estranhas em casa. E é óbvio, irmãos amados, por que que eu estou falando isso para os irmãos? Porque nós temos que efetivamente não nos conformar com aquilo que ainda Deus não realizou nas nossas vidas. Se você tem feito a tua parte, se você tem agido segundo aquilo que Deus estabeleceu, se você tem feito aquilo que Deus mandou você fazer, e você tem a nítida e plena convicção de que você está fazendo exatamente como Deus te orientou e como Deus falou, se você tem feito, né, acreditando e crendo naquilo que você está desejando, o Senhor Deus é aquele que irá realizar e irá realizar sempre. Sempre, 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 porque a palavra dele é inconfundível, porque a palavra de Deus ela é eterna, porque a palavra de Deus ela se realiza sempre, conforme nós sempre dissemos, Deus falou, virou lei, Deus falou, não há quem possa revogar uma palavra de Deus, não há quem possa retroceder uma palavra que Deus falou, então, irmãos amados, não há como alguém impedir que aquilo aconteça na tua vida. Se alguém tentar impedir, Deus tiver que destruir essa vida para que aconteça, Deus destruirá esta vida. Para que aconteça aquilo que Ele prometeu a você. Só precisamos ter a sabedoria, o entendimento, a busca, a perseverança e entender que tudo aquilo que nós buscamos, Deus pode realizar, independentemente se você entende, independentemente se você vê, independentemente se as pessoas ao seu redor acreditam ou não, né, você tem que ir ali executar aquilo que você pode executar, para que as coisas de Deus aconteçam. Deixa eu falar aqui para a igreja hoje, perguntar assim, quem quer um dom espiritual? Eu creio que 100% da igreja levantará a mão. E se eu, hoje, né, falar para os irmãos assim, você quer verdadeiramente? Então você vai lutar por esse dom. Então você vai lutar para que esse dom, para que aquilo que você busca espiritualmente falando aconteça. E a minha parte eu vou ministrar sobre a tua vida o dom de Deus. A minha parte eu vou executar também sobre a tua vida. Mas você está disposto a lutar? Você está disposto a fazer aquilo que Deus mandou? Você está disposto a fazer, né, como Deus deseja que você faça, para que aquilo se reverta em algo rápido na sua vida, em algo, né, que com certeza Deus terá prazer em te dar? Eu acho que aí talvez já caia alguns por cento das pessoas que verdadeiramente buscarão. Eu não sei quantos por cento, eu não estou aqui para fazer analogia ou análise de nada, porque, né, eu não conheço o coração do homem, Deus conhece. Eu não conheço a mente do homem, mas Deus conhece a mente do homem. Né? Mas cairá, porque as pessoas não estão dispostas. Porque as pessoas não estão disponíveis, muitas vezes. Qualquer que seja a quantidade de esforço, ou qualquer que seja, né, a necessidade de um esforço, e o esforço é sempre espiritual. Irmãos amados, quando você busca coisas do Espírito, o teu esforço vai ser completamente espiritual. É óbvio que a tua alma vai ter que se render ao Espírito de vida que está dentro de você, que quer Deus e deseja Deus. A tua alma vai ter que se calar para que o Espírito que está dentro de você fale, para que você esteja ali entregando a Deus o melhor das tuas atitudes, o melhor dos teus pensamentos. Foi ministrado aqui hoje pelo presbítero Leonardo a respeito da necessidade, e também pelo presbítero Alain, da necessidade de nós entregarmos a Deus algo com qualidade, e nós entregarmos a Deus a qualidade que Ele tanto deseja. Hoje ministramos verdadeiramente, falamos a respeito disso na mensagem que nós mandamos, o boletim da igreja, quando Deus claramente deixou ali para nós que Ele sempre requereu o melhor. Deus sempre requereu o melhor do seu povo. Deus sempre requer o melhor de nós, porque Ele não tem comparação aquilo que Ele é para a sua vida. Ele requer o melhor, porque se Ele não for o melhor, você vai se curvar àquilo que para você é melhor e vai deixar Deus de lado. Quando aquilo que para você é melhor, quando aquilo que para você é em primeiro lugar. Não tem jeito, né? Porque Deus, na sabedoria dEle, Deus é maravilhoso, né? Como Deus é maravilhoso. Na sabedoria dEle, Ele sabia, se Ele falasse assim para você: ó, você tem que me amar. E Ele não falasse assim para você: você tem que me amar acima de todas as coisas. Todas as vezes que você amasse algo mais do que Deus, você iria fazer a vontade daquilo que você ama mais em detrimento de Deus. Né? Se Deus não tivesse falado assim, que você deveria reverenciá-lo e adorá-lo acima de tudo, você com certeza iria adorar e reverenciar outra coisa, né, mais do que Deus, e todas as vezes que essa coisa que seria mais do que Deus aparecesse à sua frente, você a escolheria em detrimento das coisas que são de Deus. É por isso que Deus não aceita. É por isso que Deus não aceita o segundo plano. É por isso que Deus não aceita aquilo que não é o melhor. É por isso que Ele não aceita. É simples, a resposta é simples. Não é porque Deus ele é soberbo. Jamais Deus seria soberbo, porque Ele não admite isso em nós. Então Ele não é. Então Ele não é. Ele sabe. Ele tem sabedoria para entender e para saber que, se não for assim, jamais Ele será aceito por nós como algo importante. Deus é sábio demais. Deus não é soberbo. Deus não tem devaneios, desejos lançados ao vento. Tudo de Deus tem fundamento. Tudo de Deus tem algo que vai trazer sobre a nossa vida, né, reflexos Deus jamais desejou e falou algo que seria banal para nós. Tudo que é de Deus é profundo. Tudo que é de Deus tem profundidade, tem alicerce. Tudo que vem de Deus tem justificativa. Deus se justifica. Cada palavra de Deus se justifica. Cada atitude de Deus se justifica. Existe um fundamento. E quando o homem não entende, um dia ele vai entender. E ele mesmo falou: olha, se você não entende, não busque. Se você não entende, não adianta você buscar. Ele fala que as coisas reveladas pertencem ao homem, mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Então tem coisas que nós só vamos entender quando nos encontrarmos de forma definitiva com Deus, porque nós não compreenderíamos. Por isso são ocultas do homem. O apóstolo Paulo, ele disse, estava testemunhando, nesse trecho que nós lemos, ele estava testemunhando que há 14 anos atrás ele foi arrebatado. Você sabe o que é arrebatado? Arrebatado, se nós formos olhar o termo assim mesmo, se eu não me engano, no dicionário, é arrancar com força. Ele foi arrebatado, ou seja, ele foi levado aos céus. Tem algumas bíblias que falam aqui, a minha bíblia, o termo que essa tradução usa é que ele foi arrebatado ao paraíso. Algumas bíblias falam assim, que ele foi arrebatado até o terceiro céu. É o lugar mais alto. É onde Deus está. É onde Deus habita. É onde Deus fica. É onde os anjos o cultuam e adoram. É onde não há luz do sol. Porque o Senhor Deus ilumina aquele lugar. É onde não precisa de luz à noite. Porque, segundo a Bíblia, não haverá noite. Porque o Senhor brilhará, e brilhará, e brilhará, e brilhará sobre aquele lugar. É um lugar onde o Senhor Deus diz que nós vamos nos achegar, estar na presença dEle de forma definitiva. E quando nós chegarmos lá, todas as lágrimas dos nossos rostos serão ali eliminados. O Senhor enxugará todas as lágrimas do nosso rosto, todo o sofrimento, toda a luta que você passou aqui para vencer e para estar na presença de Deus. O Senhor Deus te receberá e falará para você, enxugará dos seus olhos as suas lágrimas e falará para você assim: acabou, chegou o fim, chegou a tua recompensa, acabou, chegou a hora agora de você vivenciar as coisas grandes e plenas, completas, que eu desejei e que eu determinei para o meu povo, que eu desejei e que eu determinei para a minha igreja. Vai ser um momento singular, único. Vai ser um momento que você jamais terá vivido. Uma experiência que você jamais terá. E o apóstolo Paulo diz que ele foi levado até lá, e a Bíblia diz, ele falou aqui que ele viu coisas, que ele não consegue descrever. O apóstolo Paulo falou que ele viu coisas inefáveis, que ele não consegue falar, que ele não consegue descrever, coisas tão maravilhosas que jamais ele viu, que jamais ele presenciou, que jamais ele pode descrever com palavras. Algo lindo que você não vê e que ele não consegue descrever com palavras. Aí você fala, talvez, não com as suas palavras, mas um dia no seu coração: eu não vejo e não sei como é, porque é indescritível. Então como é que eu vou acreditar? O apóstolo Paulo não tentou descrever aqui. Ele não tentou descrever aqui aquilo que é o céu. E eu fico, às vezes, abismado com alguns autores de livros que falam que foram levados até o inferno por Deus, que foram levados até o céu por Deus. Ele começa a relatar o que é, o que não é, o que é, o que não é. Se Deus tivesse interesse em revelar, estaria na Bíblia. Estaria escrito aqui para nós, irmãos. Tudo mentira. 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 Para vender livros. Engano. Engano. Para fazerem palestras. Mentira. Porque o interesse de Deus está revelado na palavra dele. E por que que eu tenho convicção disso? Eu falo assim, pastor, o senhor está muito, olha, o senhor sabe o que está falando aí? Eu falo, eu sei. Eu sei porque a palavra é a revelação divina de Deus. E um dia eu cometi um erro. Você sabe disso, eu já falei aqui muitas vezes. Eu comecei a dar um estudo bíblico aqui sobre demônios e anjos. Baseado em algumas experiências que eu tive. E baseado em alguns estudos. E eram, se eu não me engano, 3 dias. E eu comecei a dar o estudo. E Deus me repreendeu de forma, assim, muito dura. Quando ele me falou assim: por que você está ensinando aquilo que eu não escrevi? Você tem que falar de mim. Ponto. E eu imediatamente parei o curso no meio. Não teve mais curso. Acabei o dia lá. Pedi desculpa para os irmãos, né? E não fiz. E não fiz. E eu aprendi. Eu aprendi. E Deus mais uma vez confirmou aquilo que, né, já estava no meu coração e por, né, por um descaso, passou desapercebido. E o Deus de todas as coisas, como sempre deseja que as coisas sejam corretas e certas, me repreendeu. Eu louvo a Deus. Porque as pessoas ficaram sem o estudo. De coisas que elas não precisavam saber. Ficaram sem aprender aquilo que elas não precisavam saber. E eu fui edificado por Deus. Entendendo. Mais uma vez, daquilo que eu tinha que me preocupar. Daquilo que eu tinha que me preocupar. Por isso que às vezes eu falo assim. Os irmãos sabem que eu escrevi um livro. E eu falo assim para os irmãos: não leiam livros. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia, que é a perfeita revelação de Deus. É lógico, eu falo isso baseado num princípio. Você já conhece a Cristo. O livro que eu escrevi são para pessoas que precisam de Cristo. Se você precisa de Cristo, você pode ler. Cristo no sentido de não tê-lo ainda como seu Senhor e Salvador. Mas se você já tem o Senhor, como seu Salvador, este livro te basta. Pastor, o senhor está exagerando. Este livro te basta. Pastor, que isso? São homens usados por Deus. Este livro te basta. Você quer ler outros? Esteja à vontade. Eu leio. De vez em quando eu leio. Alguns farei pela metade. Alguns farei no primeiro capítulo. Que eu fico pensando, poderia estar lendo a Bíblia e estou lendo este livro. Você pode me criticar do jeito que você quiser. Você pode achar que é um absurdo isso. Eu vou respeitar a sua opinião, mas vou continuar falando aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho e aquilo que Deus me revelou. E vou continuar fazendo desta forma, falando e fazendo aquilo que você acabou de ouvir agora, porque eu sei que muitas pessoas que poderiam ter um conhecimento muito maior da palavra de Deus, estão se deixando levar por fábulas, por histórias, por pessoas que têm interesses pessoais nos seus escritos e misturam coisas que são de Deus com coisas que não têm nada a ver com Deus, simplesmente para vender mais. É como as novelinhas bíblicas, é como as histórias bíblicas que são filmadas muitas vezes. Pegam um contexto bíblico e põem romance e põem ali uma historinha bonitinha para ficar mais agradável, as pessoas se confundem todas e se deixam levar por algo que não está escrito. Por algo que não está escrito. E eu estou te falando isso, irmãos, não estou falando porque eu acho, não estou falando porque eu já vi isso, já percebi, já identifiquei, tanto em livros como em histórias bíblicas, novelas bíblicas, filmes. Inclusive, eu gostaria de falar aqui, um dia que você for assistir um filme sobre Jesus, assista um filme chamado Jesus segundo o Evangelho de Lucas, que é um filme 100% bíblico. 100% bíblico. Até vou falar aqui, um dia eu indiquei para o irmão Luiz Fernando, o irmão Luiz Fernando assistiu, né? Aí eu perguntei, como é que foi, irmão Luiz Fernando? Ele falou assim para mim, eu gostei do filme, só que achei algo assim, errado. O quê? Jesus não tinha a coroa de espinho? Aí eu falei para ele, não tinha a coroa de espinho, porque no livro de Lucas não disse que ele teve a coroa de espinho. É fiel ao livro de Lucas, então não tinha a coroa de espinhos. Se você quiser assistir outro filme com coroa de espinho, tem que procurar outro evangelho. Evangelho segundo João, que tem a coroa de espinho. Evangelho segundo Mateus, que tem a coroa de espinho. É? Não foi assim, mano? É? Me perdoe falar, não tem nada demais, né? É algo natural, né? É um filme tremendo, que já foi traduzido, melhor dizendo, dublado em inúmeras línguas. É um filme evangelístico que é passado em caminhões nas tribos indígenas, nos países da África, do Oriente Médio. É um filme que foi feito com um propósito, foi gravado em Jerusalém, com um propósito específico de evangelizar e mostrar a verdade de Deus, tanto é que no final do filme tem um apelo para que as pessoas aceitem Jesus. Então, meus queridos, a revelação plena de Deus muitas vezes não é vista, mas é sentida. A revelação de Deus, muitas vezes jamais você conseguirá entender na sua plenitude, na sua grandeza, jamais você conseguirá entender, né, na sua plenitude. Você tem que acreditar. Você tem que imaginar aquele momento santo de você se encontrar com Deus. Aquele momento santo da sua vida ser verdadeiramente transformada, não importa aquilo que, como será lá, porque existem coisas que só serão reveladas por Deus lá. De como será a nossa vida lá. De como nós seremos ao lado de Deus, de qual será a nossa atividade lá no céu, de como serão as coisas efetivamente falando para cada indivíduo lá, porque Deus nos conhece como indivíduo hoje e nos conhecerá como indivíduos amanhã. Não importa. Importa, assim como você deseja um carro, assim como você deseja uma casa que você consegue ver e que você consegue enxergar, que você deseje as coisas que são de Deus, as coisas que você vai conseguir de forma definitiva quando Deus se achegar aqui e nos buscar, quando Jesus vier sobre as nuvens buscar a sua igreja, compete a você imaginar esse dia e planejar esse dia e construir ali uma conta corrente com Deus, né? De obras maravilhosas que vão te levar à presença dele de forma definitiva, e que você esteja atento a isso, que você esteja atento e atento às suas atitudes nesse mundo, né? Porque a Bíblia diz que o caminho é estreito e a porta é estreita, e poucos entrarão por esta porta, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, e você pode, talvez, né, conquistar aqui o carro que você quer e a casa que você deseja e ficar tudo aqui pro diabo. E você perder a salvação. Fico imaginando essa igreja aqui, pós-arrebatamento. Ou seja, depois que Jesus nos levar até a presença dele, os remanescentes, para aqueles que não morrerem, né? Antes desse tempo. Seremos levados, mas as paredes continuarão a existir. A rua continuará a existir. A iluminação continuará a existir. Eu não sei se vai ter algum diácono para abrir a porta da igreja. Espero que nenhum. É? Tem algum diácono aqui que vai abrir a porta depois do arrebatamento ou não? Não, né? Espero que não tenha nenhum diácono aqui. Ou então que seja durante uma reunião, né? Já pensou? Que maravilha, né? Durante uma reunião, um culto a Deus, de repente, buf, né? A igreja vai ficar aberta. E quem sabe alguns irmãos estejam aqui para fechar a porta. Quem sabe alguns irmãos falam, eu vou fechar a porta porque não tem ninguém para fechar a porta. Triste, né? Quem vai ficar para fechar a porta? Não, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E como é que você está construindo? Como é que você está construindo esse dia na sua vida? O que você tem feito para que esse dia seja uma verdade hoje? Hoje, porque você não sabe o dia de amanhã, né? O que você tem feito para que, se houver ali, se você morrer hoje, o que você tem feito para que você esteja indo ao encontro definitivo com Deus? Você tem planejado as tuas atitudes? Você tem planejado eliminar os vícios, os pecados que ainda dominam a sua vida? Você tem planejado mudar as atitudes que ainda entristecem o coração de Deus? Ou você já as assimilou de tal forma que você não tem mais interesse em mudar? Como é que está? Como é que está? Como é que estão as suas atitudes de construção desse dia maravilhoso? Você não vê, mas esse dia existe e já está estabelecido pelo Senhor. Assim como também já está estabelecido por Deus o último dia da sua vida neste mundo. Como Deus é sábio, ninguém aqui sabe qual vai ser esse dia. Para que você possa, no último dia, mudar a sua atitude. O crente, aquele que é fiel a Deus, deseja esse dia mais do que qualquer coisa. Mais do que bens, mais do que dinheiro. Deseja esse dia sem medo. Aquele que é crente trabalha buscando esse dia. Buscando esse dia. Eu vou te dar aqui agora, irmãos amados, para nós encerrarmos essa reunião, encerrarmos melhor a ministração. Eu vou te dar alguns passos que são importantes você seguir para que você não se perca nesse caminho. Para que você, né, não saia perdido como aquelas cinco virgens imprudentes saíram perdidas pelo caminho, e quando o noivo voltou, elas não estavam preparadas para o noivo e se perderam, mas eram virgens. Deseje as coisas espirituais. Deseje as coisas espirituais. Aquilo que eu falei hoje no boletim da igreja é aquilo que sai do profundo do meu coração. As pessoas estão se enfadando das coisas que são de Deus. As pessoas estão cansadas das coisas que são de Deus. As pessoas são materialistas demais. Não dão um passo para Deus como Deus deseja. Não se esforçam. Não se esforçam, né, para entregar a Deus o melhor. Estão entregando a Deus um pedaço, a sobra, ou estão entregando a Deus algo que não agrada o coração dele, não estão fazendo a vontade dele. E quem não está fazendo a vontade de Deus, eu lembro a você que quem não está fazendo a vontade de Deus está fazendo a vontade do diabo. Ele está fazendo a vontade do diabo. Se esforce para adquirir as coisas do Espírito, para receber as coisas do Espírito. Se esforce para que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, que tem muito a oferecer a Deus, que tem muito a oferecer a Deus e as pessoas que estão ao seu redor. E as pessoas que estão ao seu redor, como eu fui levado sem entender, né, a um lugar onde eu tinha que falar palavras de Deus, tem pessoas sofrendo e necessitando ouvir da palavra de Deus muito próxima de você, às vezes um parente próximo seu, às vezes um filho, às vezes um parente que mora contigo. É, as pessoas estão carentes de Deus, estão cegas, estão achando que Deus é qualquer coisa, estão achando que Deus é uma mentira. E como é difícil falar de Deus para uma pessoa incrédula. Como é difícil falar de Deus para uma pessoa incrédula. E como o Espírito Santo de Deus nos usa de forma excelente para que isso aconteça. Que nós não temos condições de fazer, mas Deus faz através de nós, Deus faz através da sua vida. Deseje mais e mais de Deus, busque mais e mais e mais e mais de Deus. Sinta alegria nas coisas que são de Deus. Alegria, tem que sentir alegria. Foi ministrado aqui hoje sobre alegria. Alegria em dizimar, alegria em ofertar, alegria em adorar a Deus. Sinta alegria nesses momentos, nessas oportunidades. Venha nas oportunidades que você tem. Venha buscar a Deus no tempo que você não tem. Se esforce para que as coisas de Deus aconteçam na sua vida de forma mais rápida, porque Deus estará vendo do céu, porque Deus estará olhando do céu e se alegrando contigo, porque Deus não está morto, porque Deus está vivo, Ele vive para sempre. E a Bíblia diz que o reinado dEle jamais terá fim, Ele reina sobre as nossas vidas nos dias de hoje. Então esteja atento àquilo que Deus quer fazer, esteja atento àquilo que Deus quer ministrar à sua vida. Esteja atento de como você deve agir, da postura que você deve ter. Esteja atento, porque eu creio que Deus está triste. Eu creio que Deus está triste. Genericamente falando, generalizando com a igreja. Com a igreja dele, não estou falando desta igreja, estou falando da igreja de Cristo. Deus está triste com a sua igreja. Deus está triste com os sacrifícios. Deus está triste com as entregas. Deus está triste com aquilo que o seu povo tem oferecido a Ele, porque não tem colocado Ele em primeiro lugar, tem colocado em plano secundário, quando não é terciário. Deus está triste. E quem entristece o coração de Deus não sabe o que está fazendo. É chamado de louco pelo Senhor. Conforme aquele homem que era muito abençoado financeiramente, colheu muita, muita coisa e falou assim: vou construir mais celeiros e vou encher os meus celeiros de alimento e viverei uma vida regalada. E Jesus chamou esta vida de louco, dizendo: ainda hoje pedirão a tua alma. E o que você terá a oferecer em favor da tua alma? O que você tem a oferecer para que Satanás não leve a tua alma? Ainda hoje reivindicarão a sua alma. Jesus estava falando: ainda hoje o diabo vai reivindicar a tua alma. E o que você tem a oferecer contra isso? O que você tem a oferecer contra aquilo que Satanás está reivindicando da tua vida, o que você tem a oferecer para que você não seja consumido pelas trevas. Como é difícil convencer as pessoas daquilo que a traça e a ferrugem não corrói e que a pessoa não vê. Como é difícil, irmãos. Como é difícil pregar a salvação. Como é difícil as pessoas acreditarem na verdade de Deus. Como é difícil. Como é difícil as pessoas amolecerem o seu coração para entender que Deus deseja coisas muito maiores de nós, que nós temos que entregar coisas muito maiores a Ele. Como é difícil isso, irmãos. Como é difícil convencer um povo que se diz santo daquilo que já deveria fazer parte das suas vidas e não faz ainda. Como é difícil, irmãos, a cegueira espiritual ser tirada das pessoas. Como é difícil, irmãos, as pessoas entenderem a verdade e acreditarem na verdade e darem ouvidos à verdade e seguirem a verdade, para que a mentira da carne e dos prazeres desse mundo sejam secundários. O apóstolo Paulo, ele foi tão usado por Deus, mas tão usado por Deus. E Deus, como é maravilhoso, né? Como Deus é sábio. Deus deu tanto poder para você e para mim. Deus deu tanto poder à igreja dele. Deu tanto poder à igreja dele. Assim como Deus revelou coisas tão grandes a Paulo, que Paulo, ele, para não se ensoberbecer, porque ele era homem, Deus teve que trazer ali um problema para ele. É assim conosco, né? Também é conosco. Você tem tanto poder nas suas mãos, irmãos. Você tem tanto poder que Deus te deu. Mas tanto poder que Deus te deu, que se você não tiver situações que te levem a se apresentar diante de Deus com humildade, você vai pecar e pecar de forma terrível, se ensoberbecendo, né? É a história do homem, né? É a história do coração do homem. É muito usado por Deus e acha um semideus. Então, Deus sabe lidar com isso. Deus conhece o coração do homem. Deus sabe que muitas vezes as dificuldades virão, para que nós saibamos que nós somos homens e Ele é Deus. Nós não somos Deus e Ele homem. Nós somos homem e Ele é Deus. Para você depender dEle, né? Para você falar assim, ó, meu Senhor, preciso de Ti mesmo, né? Não sou nada. Para você se lembrar que você não é nada, embora você tenha todo o poder de Jesus Cristo sobre a tua vida. O apóstolo Paulo falou isso aqui, né? Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você entendeu essa palavra? E ele fala, quando estou fraco, é que estou forte. O apóstolo Paulo falou, quando estou fraco, é que estou forte. Porque quando nós estamos fracos, nós dependemos de Deus. Quando nós dependemos de Deus, nós somos fortes. Né? Nós somos fortes. Chegou o dia e a hora de você ser abençoado pelo Senhor. Mais uma vez. Chegou o dia e a hora de você receber de Deus unção que será derramada neste lugar essa noite. Chegou a hora de você lançar para o seu coração coisas novas e decisões que você tem que tomar. De verdadeiramente servir a Deus, de verdadeiramente amar a Deus sobre todas as coisas com as suas atitudes, mostrando isso. Chegou a hora de você tomar decisões. Decisões de mudar a tua vida espiritual. De mudar a tua vida. Para que você seja uma pessoa segundo o coração de Deus. Para que você seja uma pessoa abençoada em todos os sentidos. Passando pelas suas dificuldades com a força de Deus. Chegou a hora de você avançar e conquistar e ir para receber de Deus as coisas que são maiores, que são as coisas espirituais, né? O carro virá, a casa virá, mas o dom de Deus estará sobre a tua vida também, porque a casa e o carro, sem aquilo que é de Deus, é nada. Se perde pelos dedos. Nós vamos ministrar agora a unção do Espírito Santo de Deus sobre as vidas que aqui virão. Nós vamos ministrar dons de Deus, dons do Espírito Santo de Deus. E você vai ter que lutar por isso. E você vai ter que lutar para aquilo que você deseja. Aquele que vier aqui à frente é porque deseja. E aquele que deseja, vai buscar, e vai buscar independentemente das barreiras, porque Satanás, né, aquele maldito, tentará impedir com que você conquiste. Então você vai passar por cima dele, por causa da tua perseverança, por causa da tua vontade, por causa do teu desejo. Você vai passar por cima das barreiras, e você vai vencer, porque você vai perseverar. Que você vai avançar nas coisas que são de Deus, nas coisas santas. E você vai ser um conquistador. Você que deseja pode vir à frente. Aqui vamos orar por você em nome de Jesus.